Humanidade, semana 10, perdão generoso. Marcos 2, versículos 1 a 12. 2023 de janeiro de 2022. Temos alguns anúncios. O curso Alfa começa em 16 de fevereiro. E teremos um culto para todos na igreja, noite de oração, nessa terça, às 18h30. Esse será o momento de adoração e oração somente presencial. A família toda é bem-vinda. Venha para um momento de adoração, oração e conexão. Teremos também o Ano Novo Lunar, 3 e 6 de fevereiro, entre os cultos, um evento multicultural, onde a cultura encontra o cristianismo. Celebre e aprenda conosco enquanto nos reunimos para celebrar o Ano Novo. Hoje vamos olhar para uma passagem de Marcos, capítulo 2. Se você tem sua Bíblia, olhe essa passagem. Enquanto você está lendo, quero começar dizendo que essa história que estamos prestes a ler é outra história em uma longa linha de histórias sobre Jesus interagindo com a humanidade que devemos achar chocante ou pelo menos surpreendente. Acho que isso é um problema no cristianismo. Esterilizamos certos aspectos da narrativa bíblica a ponto de perder qualquer noção de quão chocantes ou perturbadores eles realmente deveriam ser. Veja, acho que esquecemos. Jesus entrou em um mundo que tinha uma compreensão completamente falsa de como Deus é realmente. Um mal entendido de como nós relacionamos com Ele e Ele se relaciona conosco. E semelhante à esperança de Deus, dando aos israelitas uma nova compreensão dele mesmo quando eles saíram do Egito, ele o faz novamente através da pessoa de Jesus. Essas histórias devem sacudir nossa jaula. Eles devem nos abalar, porque assim como eles, temos nossos próprios equívocos que precisam ser confrontados. Não importa quão novo você seja nisso. Não importa há quanto tempo você está nisso. Precisamos de nossa compreensão de quem Deus é desafiado, refrescado, e precisamos de nosso relacionamento com Ele renovado. Então chegamos a essa história, uma história habilmente contada, com todo tipo de surpresas, nas quais quero me aprofundar e falar. Vamos começar a ler no versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava numa casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada assim. Eu amo essa linha porque ela captura o coração dessa história. Não vimos, nunca vimos nada assim. Isso é tão chocante. e é chocante de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Da mesma forma que pode ser chocante para diferentes de nós na sala. Existem essencialmente três grupos diferentes de pessoas nessa história: os amigos do paralítico, os leitores da história, os líderes do povo. Eu quero ter um momento para falar sobre cada um deles, porque cada um deles nos diz algo sobre nós mesmos e quem é Deus. Então vamos começar com esse primeiro grupo. Vamos começar com os amigos desse homem paralisado. E vamos imaginar isso por um momento, porque isso por si só é tão incrível, deve fazer qualquer pessoa que tenha dúvida sobre a autenticidade de Jesus dar uma olhada mais profunda. Jesus está ensinando, mais ou menos como eu agora. Mas ele não está em uma igreja ou auditório, ele está em uma casa. Mas imaginem isso, imaginem, enquanto estou aqui ensinando, começa a cair serragem do teto. Mas eu sigo em frente, sei trabalhar com distrações. Mas então o céu começa a aparecer, e agora todos estão olhando para cima. Então eu paro. Então todos nós assistimos quando o homem é abaixado em uma esteira no meio da sala. Isso é o que acabou de acontecer. A propósito, ninguém nunca quis tanto ouvir um dos meus sermos para fazer isso. Até onde eu sei, Jesus é o único com quem isso já aconteceu. Mas agora quero que vocês pensem sobre isso. Eles fizeram isso porque o homem está paralisado e Jesus tem fama de curar pessoas paralisadas. Isso era conhecido. Então, esses caras, sendo os bons amigos que são, pegam seu amigo e vão para o extremo para vê-lo curado. Fazem um buraco no telhado de outra pessoa e o abaixaram. Mas então eu quero que vocês vejam isso. Então Jesus se aproxima do homem. E em vez de dizer a ele: seja curado, levante-se ou pegue sua maca e ande, Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados. Eu gostaria de poder ver olhar nos rostos dos meus amigos enquanto eles olhavam para baixo do telhado. Isso é ótimo, mas claramente ele tem uma necessidade um pouco mais premente. O que tal ele? Ele acabou de ser colocado em uma sala lotada na esperança de ser curado. E em vez disso, Jesus oferece perdão. Por que Jesus faria isso? Porque ele está enfatizando um ponto. Qualquer um pode ver que tem uma necessidade mais imediata. Mas o ponto que Jesus está fazendo é: não, você não. Eu sei que você pensa que se pudesse andar de novo, tudo ficaria bem. Que a vida seria arco-íris e unicórnios. Mas, inevitavelmente, se isso é tudo que eu fizer por você, se eu simplesmente fizer o que você pensou que eu deveria fazer para você, você estaria de volta aqui no mesmo lugar que antes. O que ele está realmente dizendo é algo extraordinariamente importante. Ele está deixando claro para ele e todos na sala que nenhuma prosperidade material, nenhuma condição física, nada é mais importante do que ter um relacionamento reconciliado e vibrante com Deus. Isso é o mais importante. É a coisa mais importante. Agora, é muito importante ter em mente que ele cura o corpo do cara. E também é extremamente importante saber que a Bíblia não prova o antigo abordagem diagnóstica grega do corpo. Os gnósticos acreditavam que o corpo é a prisão da alma, e algum dia a alma é liberada. E o que acontece aqui não importa. Pobreza e doença não importam. O físico não importa. A Bíblia não ensina isso. A fisicalidade de nosso futuro e esse universo material em que vivemos são parte da compreensão da vida. Dito isso, o que Jesus está dizendo é tão importante quanto o físico. Ainda não é a necessidade primária. Ainda não é a necessidade primária. Os seres humanos precisam estar ligados em relação a Deus, ao seu Criador. E esse relacionamento precisa ser restaurado. Essa é a necessidade primária de todo o coração humano. Precisamos ser reconciliados com Deus. E isso acontece quando recebemos seu perdão. Agora eu posso imaginar alguém discutindo isso. Talvez da mesma forma que esse homem poderia ter argumentado. Você me vê? Você percebe como tem sido minha vida? Alguém poderia dizer: fui tratado horrivelmente por essa pessoa, eu fiz a coisa certa, de novo, e eu fui injustiçado. O que eu preciso é de justiça pelo que aconteceu comigo. Mas o que Jesus sabe é isso: a única maneira pela qual a pessoa que o maltratou pode realmente vencer, pode realmente destruir o resto de sua vida, é se você não pode perdoá-los. Talvez você já tenha ouvido esse ditado: a amargura é o veneno que você bebe esperando que a outra pessoa vá cair morto. Essa atitude irá destruí-lo completamente. Mas aqui está o desafio. Todos nós temos alguém que precisamos perdoar, certo? Todos nós temos alguém que fez alguma coisa, alguém que disse algo, alguém que pegou alguma coisa. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um grupo de pessoas. E quando ouvimos o nome deles, ou algo desperta nossa memória, há aquela coisa que nasce dentro de nós. E a pergunta é: como? Como você perdoa? Literalmente, uma das manchetes do New York Times essa semana foi: pode uma família perdoar assassinato? E é uma história que chega perto, porque é sobre um indivíduo que vive aqui, em nossa comunidade. Como você perdoa? Não quero me aprofundar tão cedo na mensagem, mas aqui estamos. Isso pode ser pesado, mas é verdade. E eu estou comprometido em lhe dar a verdade. Então aqui está. Você nunca pode perdoar alguém se se sentir superior a eles. Pense nisso por um momento. Pondere isso. Você nunca pode perdoar alguém se se sentir superior. Simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Talvez você diga: superior? Não me sinto superior, me sinto injustiçado. Isso pode ser verdade. Mas se é uma parte de você que diz: eu nunca seria o tipo de pessoa que faria esse tipo de pessoa, tipo de coisa, então você pode não perceber, mas no fundo você acredita que é melhor do que eles. E aí que encontramos o poder do Evangelho e a beleza do que Jesus faz por nós. Veja, a única maneira que você pode perdoar alguém é se você tiver a humildade e a afirmação que vem através do Evangelho. Por quê? Pense no que o Evangelho faz. O Evangelho leva você até o pó da terra, diz que você está quebrado, que merece o pior. Não importa o quão bom você pensa que é. Mesmo no seu melhor, você ainda está quebrado. Mas então, no mesmo momento, diz que por meio de Jesus Cristo, você ressuscitou do mais baixo ao mais alto dos mais altos. Você é amado, aceito e perdoado, apesar de todo o seu quebrantamento. Veja, o Evangelho nos dá a capacidade de perdoar, porque nos diz que não somos diferentes do que qualquer outra pessoa. E, ao mesmo tempo, nos dá confiança para avançar em direção ao perdão, porque estamos supremamente confiantes no amor de Deus por nós. Tornamo-nos humildes e confiantes ao mesmo tempo. Você percebe quão radicalmente nossa vida começa a mudar quando experimentamos e estendemos perdão por causa do Evangelho? A leveza que vem sobre nós. Por quê? Porque Jesus carrega o peso. Então, por mais imediato que possamos acreditar que essa dor aguda está na frente, Jesus nos surpreende e diz: vamos começar com o perdão. Essa é a primeira surpresa. Mas então ele surpreende os leitores. Talvez você não tenha percebido, mas eu quero que você veja. Eu quero que você perceba algo sobre esse perdão que Jesus oferece ao homem. Ele não pede. Ele não pula em nenhum aro por isso. Ele não faz uma oração mágica por isso. Ele não faz nada por isso. Nem é o que ele pede. Jesus somente oferece. Ou deixe-me lembrá-lo disso. Se você voltar à nossa história na semana passada, a mulher na casa de Simão ungindo os pés de Jesus. Em Lucas 7:48, disse o seguinte: e ele disse a ela: seus pecados estão perdoados. Você sabe o que procedeu Jesus oferecendo o seu perdão? Ela não pediu, ela não fez uma oração mágica por isso, ela simplesmente veio e lavou os pés dele. Isso é escandaloso. porque enquanto os homens vagam pela terra, nós planejamos regulamentos e regras que precisam ser seguidas para apaziguar os deuses. Estamos fazendo listas do que fazer e do que não fazer para mantê-los satisfeitos conosco. Veja, o modo padrão do coração humano é tomá-lo sobre nós mesmos. Então, é claro que temos algo que nós temos que fazer, certo? Esse de pedir de perdão não pode vir de graça, mas tão agressiva e escandalosa é a graça e o perdão de Jesus que se impõe neste homem antes mesmo que ele perceba sua necessidade. Veja, Jesus sabe o que precisamos. Ele nos dá agressivamente. Ele está ansioso para oferecer seu amor, aceitação e perdão. Já estive em muitos lugares, estou falando no planeta quando digo isso. Estou aqui há algum tempo. Dei algumas voltas ao redor do Sol. E quando você está aqui, há um mundo, você começa a fazer algumas observações. E há algo que não tem em todos nós. Todos nós temos um sentimento de condenação que não podemos desligar. Todos nós temos uma voz que diz, você não deveria ter dito isso. Todos nós sentimos que não estamos vivendo de acordo com o nosso potencial. Todos nós sabemos como é sentir culpa ou vergonha. Mesmo quando trabalhamos mais duro, ainda podemos sentir essas coisas. Lembro-me de 5 ou 6 anos atrás, eu estava no andar de cima aqui neste prédio. Eu não era o pastor aqui, eu estava treinando alguns líderes e estávamos fazendo isso aqui nesse espaço. E antes de uma das sessões, alguns dos meus colegas e eu estávamos sentados e nos aprofundando, amigos de confiança, falando sobre coisas reais. E na época, eu estava liderando uma igreja, estava prestando consultoria nos negócios da comunidade, e eu estava liderando um projeto na cidade de Nova York. E eu estava treinando esses líderes. E comecei a compartilhar muito abertamente sobre estar em conflito, sobre o que eu precisava largar. E eu nunca vou esquecer isso. O meu amigo Dave Chandler, que conheço há 20 anos, olhou para mim e disse, Brad, o que você está tentando provar? E eu olhei para ele e disse, nada. Mas a pergunta me deixou louco. Ficou comigo por muito tempo. Porque eu sabia que não era nada. Eu sabia que havia algo, eu simplesmente não conseguia nomear. Pude identificá-lo. Mas ninguém em sã consciência faz tudo o que eu estava fazendo sem que houvesse algo. Veja esse esforço, ou aquela falha de sentido, ou aquela vergonha, ou essa culpa. É tudo volta a isso. E Jesus, ele sabe disso antes mesmo de falarmos. E tudo o que fazemos é recebê-lo. Essa é a única coisa que somos responsáveis por fazer. Levar esse amor, levar essa aceitação para receber esse perdão e absorvê-lo. Deixe-o penetrar profundo em nossos ossos. Tão profundo que em nossa essência somos transformados. Para todos os leitores que leram isso, Jesus o surpreende dizendo, eu vou te dar algo que você não sabe que quer, mas é tudo que você procura. O que nos deixa com o grupo final, os líderes religiosos. Como que eles ficam chocados? O choque deles é bem claro, porque eles declaram, observe o versículo 7. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eles são incrédulos e estão absolutamente corretos. Eles estão chocados, mas eles estão absolutamente certos. Deixe-me colocar desse jeito. Se Casey e eu e TJ estamos juntos e Casey dá uma tapa na cara de TJ, eu vou até Casey e digo, Casey, seus pecados estão perdoados. TJ provavelmente irá se opor, certo? TJ vai dizer, com licença, Brad, mas honestamente, você não pode fazer isso. Só eu poderia perdoar Casey porque ele me ofendeu. Se Jesus disser a alguém que não pecou contra ele, como um ser humano, ele nunca conheceu o cara, seus pecados estão perdoados, ele sabe o que ele está dizendo. Ele está dizendo que todos os pecados são contra ele, que você só pode perdoar pecados que são contra você. E a única pessoa que poderia dizer isso é o Criador e Sustentador do Universo. Então Jesus está dizendo, sim, sou eu. Então eles ficam totalmente chocados e chateados. Mas Jesus não deixa ir. Em vez disso, ele se vira e diz: por que você está pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou para dizer: levante-se, pegue sua maca e ande? Essa é uma pergunta interessante, certo? O que é mais fácil? Como você responde a essa pergunta? Bem, é algo de bonito na resposta a essa pergunta. Está ligado à palavra dizer. Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Por que isso importa? Eu posso estar entrando em algumas águas teológicas mais profundas aqui, mas aqui está o que precisamos compreender. Quando se trata de Deus, suas palavras são seus atos. Eles são um e o mesmo. Em Gênesis, não diz que Deus disse: haja luz, então agora vamos fazer a luz. Ele diz que haja luz e há luz. Eu poderia dar vários outros exemplos, mas você entendeu, certo? Quando Deus diz algo, simplesmente acontece. A palavra de Deus é sua ação. Quando ele fala algo, acontece. Então, isso é lindo. E se você luta para sentir o amor tangível de Jesus, isso pode realmente esclarecer algumas coisas. Para Jesus dizer: levante-se, pegue sua maca e caminhe, na verdade é mais fácil. Porque para dizer: filho, seus pecados estão perdoados, significava que algo teria que ser feito para tornar isso possível. Suas palavras são sua ação. Mas antes de ele ir para a cruz, a decisão já havia sido tomada. Qualquer milagreiro pode curar alguém. Mas apenas o Salvador do mundo, que está a caminho de uma morte torturante, pode dizer: meu filho, minha filha, seus pecados estão perdoados. Amigos, estamos com dor nos ossos, e nossos amigos acham que sabemos o que precisamos. E lemos livros sobre como resolver o problema. Achamos que mais uma informação pode oferecer uma solução. Mas Jesus sabe: fomos feitos para andar, mas fomos feitos para andar com Deus. E, surpreendentemente, antes que nunca peçamos, ele nos oferece seu amor, aceitação e perdão. E tudo o que temos a dizer assim. Amém? Vamos orar. Receba o amor, aceitação e perdão que Jesus está oferecendo. Minha bendição, que vocês sejam homens e mulheres que vivem de forma diferente essa semana. Porque você viu o amor de Jesus, você abraçou a aceitação dele e você disse sim ao perdão dele. Amém.